Reestruturado nisso aqui.
Acho que a gente joga com água e para de funcionar, pessoal.
Pode já?
Tamo aí, velho. Deixa dar 11 horas em ponto.
11 em ponto. 11 em final.
Tinha 2 minutos cada um e pronto.
É, eu preciso do meu celular.
Tá aí fácil?
Falar do quê? Ah, eu sabia.
Pô, mano, o bagulho é louco, né? Céu. Silencioso.
Assim, tipo, fala mais 10 minutinhos. Ah, não, na verdade era pra ele esperar 2 minutos.
É. É, gasta 2 minutinhos aí, pronto.
É. Alô? Bom dia, gente. Tá todo mundo ouvindo aí? Tá bom o som? É. Então, a gente vai falar aqui de como podemos e devemos monitorar nosso código-fonte. Só falando rapidinho da gente. É, nós somos todos alunos do IME. Do IMEUSP, lá, Instituto de Matemática e Estatística. É, nós fazemos parte do CCSL, que é o Centro de Competência em Software Livre, que é o núcleo de desenvolvimento e pesquisa em software livre lá da USP. É, eu sou o Diego, o Rafael, o Alessandro, Daniel e Guilherme, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre monitoramento de código-fonte. É, tá. Primeiro, a gente tem... Por que você monitoraria o seu código-fonte? Qual que é a vantagem que isso te traz? É, eu acho que uma coisa legal de se pensar é a mesma coisa de... Por que você monitora a sua saúde, por exemplo? É, você, de ano em ano, de semestre em semestre, você faz um check-up para ver como é que está a sua saúde. E para código é basicamente a mesma coisa. Você monitora ele para ver se o código está bom, se... Você consegue detectar falhas, é, para você controlar a qualidade do seu código. Você consegue detectar dívidas técnicas prematuramente. O que é uma dívida técnica? É, por exemplo, se você deixou de testar alguma coisa, se Você acelerou o fluxo do seu trabalho para entregar alguma coisa e deixou a qualidade de lado. Você consegue detectar maus cheiros também. O que, que é isso? Maus cheiros é um indício que algo tem errado no seu código. Da mesma forma que quando você faz um check-up lá, se, sei lá, o número de hemácias do seu corpo está muito baixo, isso é um indício que tem alguma coisa errada. E como a gente faz essa medição? Porque, da mesma forma, no check-up, ele te dá um número lá, né? Ah, o número de hemácias é tal, e isso aqui é baixo. A gente vai usar métricas de software. O que, que é isso? Não é nada além de uma medida que a gente dá de uma propriedade ou de uma especificação de uma entidade do seu software. Para isso, existem muitas métricas, existem estudos sobre isso, livros, e eu vou dar só uns exemplos só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Por exemplo, o tamanho das entidades, o número de linha de código do seu software, da sua classe, do seu método, por exemplo. Coesão, aquilo, por exemplo, uma classe, teoricamente, ela faz só o que ela tem que fazer, ela tem uma responsabilidade só. Se a sua classe começa a ter mais de uma responsabilidade, por exemplo, ela faz o login de um usuário e também salva outra coisa, outro tipo de coisa, mexe no banco de dados também, tudo junto. Isso é um indício que ela tem que ser quebrada. É como está na figura ali, se uma classe faz mais de uma coisa, ou mais do que ela tem que fazer, é um indício que você tem que quebrá-la em duas. E acoplamento é como as classes, se existe uma classe que depende muito de outras, ou muitas classes que dependem de uma só. Isso é ruim porque se essa classe, no caso essa aqui de baixo, se ela quebrar, ela vai quebrar todas as outras. Essa é uma área de estudo que a gente se envolveu no nosso projeto de iniciação. E agora eu passo a bola aí pro Daniel para ele continuar.
Pois bem, acredito que tenha começado a ficar mais claro agora o porquê da importância de métricas de software. Com esse tipo de análise, é possível que a gente automatize esse processo de encontrar erros ou má formulações do nosso código. E o que é uma coisa um tanto quanto difícil quando a gente está trabalhando com um projeto grande. Tem muitas classes, por exemplo. E é difícil porque, às vezes, nem mesmo a equipe completa tem conhecimento do funcionamento de todo o código, já que ele vai ser dividido em módulos. Embora seja já seja difícil encontrar conseguir definir quais são as métricas mais adequadas para avaliação do código, como por exemplo, será que linhas de código seria uma boa métrica, seria um bom critério de avaliação do código? Se já é difícil você conseguir definir esse tipo de relevância, porque cada caso é um caso, é ainda mais difícil conseguir definir qual seria o valor atribuído, ou seja, a nota dada nesse critério de avaliação, que vai dizer se ele é bom ou ruim, né? E é muito difícil conseguir definir essa fronteira. Como não existe ou pelo menos não é dada ainda uma importância muito grande ao monitoramento de código, os estudos que existem são poucos e nem mesmo muito conclusivos. Então, essa seria mais ou menos a lista de problemas que a gente está enfrentando atualmente. Esses que eu acabei de citar. Então, a nossa proposta é justamente conseguir fazer esse tipo de avaliação de código de forma automatizada, de maneira que você submeteria o código do seu projeto e todas as entidades, e essa avaliação seria feita de maneira constante e regular. Assim, se nós armazenarmos o processamento que está sendo feito do código ao longo do tempo, o programador tem, consegue ter uma perspectiva melhor do que está acontecendo com o código dele, da evolução. Ele consegue saber melhor definir qual é a trilha que ele deveria seguir ou não, né? E para isso, a gente precisa de umas ferramentas que vão efetuar a coleta do código-fonte obtido, que no nosso caso, a gente vai falar aqui do Calibre e do Mesuro. A Calibre, que é o software responsável por fazer a coleta e análise. E para isso ela utiliza as ferramentas aqui citadas, né? Analyse, Checkstyle. Agora que já comecei a falar então da Calibre, ela permite suporte a conseguir suporte a diversos controladores de versão que é de onde nós podemos obter o código-fonte. Então, se você quer submeter o seu código à avaliação, você só precisa passar o link do repositório no Subversion, por exemplo, ou no Bazaar, no Git. Ele nem precisa, na verdade, estar em um controlador de versão. Ele também pode estar localmente na sua máquina, basta que ele esteja compactado no formato Multar, por exemplo. Atualmente, as linguagens passíveis de análise são C, C++, Java e Python. E um objetivo seria implementar cada vez mais e mais linguagens. O que é de mais interessante na Calibre é que já existem algumas métricas que são pré-definidas, com padrão, que são normalmente as mais utilizadas. Mas como, considerando que cada projeto é avaliado de uma forma, ou você pretende dar uma ênfase maior a um aspecto do que outro, é possível que você defina quais são as métricas que você de fato quer observar no seu código, ou mesmo se você quer dar uma importância maior a essa ou aquela métrica. E, além disso, também é possível que você defina, ou também já existem já definidos valores de métrica que sejam divisores de água, vamos dizer, se seu código está indo num caminho certo ou errado. E é exatamente um estudo, né, isso aqui, porque se as pessoas, vários usuários utilizam e eles obtêm diferentes resultados e você sabe, esse código aqui, você mesmo analisou e pensou, não, isso aqui está um código muito bem feito, por exemplo, a respeito do acoplamento. E você olha aqui, por exemplo, a nota dada é baixa, você vai dizer que, não, essa métrica aqui, esse divisor não está muito bem definido. Acho que é só isso que eu tenho para dizer agora, eu vou passar a bola para o Alessandro.
Tudo bom? Sou o Alessandro. A Calibre é um web service e a gente não só queria fazer a coleta das métricas, mas também fazer algum jeito de que as pessoas utilizassem isso colaborativamente e entendessem melhor o código e compartilhassem com as outras pessoas, né? Então a gente criou o Mesuro, que é uma rede social. Ela oferece uma interpretação colaborativa das métricas que você coletou na Calibre, por exemplo. A ideia disso é que os desenvolvedores consigam entender melhor o código dele. Quando você olha o seu código e fala, meu código está parecido com o código do, sei lá, do Emacs, meu código está parecido com o código do Firefox. Você tem como dar um caminho para o seu código melhor, né? Falando da parte mais técnica, o Mesuro é um plugin para o Nosfero. O Nosfero é uma rede social desenvolvida pela Colibre. Por exemplo, o softwarelivre.org roda no Nosfero. Talvez alguém já deve conhecer. E o Mesuro funciona mais ou menos assim. Você é uma comunidade. Várias pessoas podem participar dessa comunidade, que é do Nosfero. E dentro disso você coloca o seu projeto. E ali você pode, dentro do projeto, acessar seus repositórios, você pode ter vários repositórios e deixar eles sendo processados continuamente com a configuração de métricas que você achou mais adequada. Eu vou dar uma mostrada aqui, os passos que você segue no Mesuro. Essa é a interface web nossa. Isso aqui é uma rede de Nosfero normal. Você loga nela. Tem uma lista de comunidades, se você participa de uma comunidade. Só passar rápido aqui. E depois eu vou mostrar como funciona aqui ao vivo, ver se dá certo. Você cria uma comunidade. Você tem o seu painel de controle ali, cria um projeto. uma configuração. Eu vou mostrar aqui no outro workspace. Achar aqui onde está. Bom. O que vai dar uma mexida aqui? Agora a gente vai, o que a gente vai fazer é o seguinte. A ideia é que alguns usuários que entendam mais de métricas, eles podem criar uma configuração do, que eles acham adequada para diferentes projetos. Então, o Mesura é dividido basicamente entre a criação de configurações e a criação de repositórios, onde você pode usar as configurações que já foram criadas, tanto por você quanto contra outras pessoas. Então, a gente vai criar uma configuração ali agora. Aqui você coloca um título, para ser um artigo no Nosfero. E a gente pode clonar a configuração ali, de outras configurações já existem. Pode clonar do Calibre for Java. Calibre for Java é uma configuração que vem como padrão na Calibre, que é uma configuração que a gente utiliza ela para testar Java. Inclusive, a gente testa a própria Calibre com ela, com essa configuração, que a Calibre existe em Java. Demora um pouquinho para clonar, porque são muitas configurações de métricas. E a ideia é o seguinte, eu vou explicar um pouquinho como funciona essa configuração. Você tem uma métrica lá, linhas de código, por exemplo, mas o que é bom, o que é ruim em linhas de código? É bom ter pouco? É bom ter muito? O que é bom em acoplamento? É bom ter pouco? É bom ter muito? Então, a gente, além de definir qual a métrica que vai ser utilizada, a gente precisa definir os intervalos em que ela vai receber uma nota. Aqui são várias métricas que foram clonadas, por exemplo. Clica em... isso a gente pode fazer edição das métricas. Aqui são os intervalos que eu estava falando. Nessa métrica, por exemplo, se o cálculo dela foi entre 0 e 2, significa que ela é excelente. Se foi entre 2 e 20, ela é regular. Se for de 20 a qualquer número infinito, ela está ruim. Ali a gente utiliza um reading group, que é uma leitura que a gente dá para essas métricas. Assim como no seu exame de sangue, a métrica, um certo intervalo pode ser ruim, médio, bom, a gente pode definir outros tipos de leituras que podem ser também utilizadas em várias configurações, por elas serem normalmente comuns. Você pode, ao invés de ficar sempre definindo, ah, isso é excelente, isso é bom, isso é ruim, você pode fazer uma leitura sempre e utilizar sempre nessas configurações. Pode voltar lá. Por exemplo, se você quiser adicionar uma nova métrica, você vai escolher de qual ferramenta base que você quer fazer, pode escolher analisa. E vai aparecer uma lista de quais métricas são possíveis de serem inseridas. Escolhe. E aí você edita ela tem um código, que é uma coisa importante ali, que você pode, por exemplo, você tem a sua altura e o seu peso. Você pode querer fazer alguma coisa a mais com isso daí. Então, você dá um nome para cada uma delas e faz uma fórmula, depois com uma métrica composta. Então, eu quero saber o meu IMC. Então, você pega a altura, ao quadrado, vezes, não lembro exatamente a fórmula, mas você pode fazer uma métrica composta. Você pode pegar o seu tanto de linhas de código, dividir pelo número de classes. Essa métrica já existe, mas se você quiser, sei lá, fazer alguma... descobrir o desvio padrão disso, ou qualquer coisa assim, você pode escrever ela. A forma de agregação, que é se você quer escolher a média ou maior, por exemplo. Às vezes você quer saber a média do número de linhas de métodos. Às vezes você quer saber qual que é a maior classe que você tem. Coisas assim. Ou o padrão disso, qual que é a distribuição da sua métrica. E um peso que você vai dar na nota final do seu código. Pode voltar. Acho que sim. Isso é a parte da configuração da métrica, né? A gente espera que, utilizando Mesura, as pessoas tendam a focar em algumas configurações específicas. Então, não vai ser todo mundo que vai entender muito de métricas ao ponto de ficar fazendo configurações. Ela vai olhar uma configuração, esse projeto utiliza essa configuração, essa configuração é adequada para o meu projeto também, meu projeto é parecido com ele. Vou usar isso aqui e ver como é que está o meu projeto. E a ideia é que elas tendam a configurações cada vez melhores. Bom, além disso, a parte da configuração tem a parte da criação de projetos. Você tem que processar o seu projeto com aquela configuração que foi criada, ou por você ou por qualquer outra pessoa. E aí o Guilherme vai falar sobre isso aí.
Bom, uma vez que fomos apresentados aqui mais ou menos como é que funciona o Mezuro, a gente pode pensar assim, tá, então eu tenho o meu projeto lá no repositório e tudo bem, eu quero testar isso daí, né? Eu quero ver como é que funciona. Então, basicamente, é assim, a gente vai criar um projeto e aí você vai colocar o nome lá, a sua descrição. Aí, tudo bem, essa é a tela. Aí está o projeto criado. E aí você vai em adicionar repositório. E aí, então, você vai dar o nome para o seu repositório. E, finalmente, você vai colocar lá a sua licença, o período que você quer de processamento, se você quer semanalmente, mensalmente, que você quer que ele vá analisando. E o tipo do repositório ali, né? Subversion, Git, qualquer coisa assim. E aí você coloca o endereço. E a configuração, no caso, uma das que você criou ou configurou, né? No caso, a gente testou lá com o Calibre for Java, que já vem da própria Calibre. E uma vez que você tenha configurado isso, aí vem a parte de processamento, que é a parte bonita, onde acontece toda a mágica. Uma vez que você cria o repositório, então o Mezuro vai chamar Calibre e ela vai ficar processando isso. Vai baixar no servidor e vai ficar processando e vai ficar analisando. E depois de um tempo ela vai dar o resultado do seu processamento aí. Ele dá uma leve estatística de quanto tempo demorou. No caso, a gente fez esse teste com o QT Calculator. O total deve levar um minuto, né? Algo mais para processar o QT? Alguma coisa menos, assim. Mas aqui somando... Sim, sim. Mas, por exemplo, no caso da própria Calibre, vocês lembram? Mais ou menos quanto tempo chega a levar a processar?
Porque acho que demora razoavelmente. Pode demorar uma hora, pode demorar mais horas.
Então, assim, para código grande, ela realmente... ainda demora um pouco. E é por isso que tem uma funcionalidade de, assim que ela termina o processamento, você cadastra o seu e-mail, e aí ela vai te enviar um e-mail assim, ó, terminei de processar, então venha ver o resultado. E aí, do resultado, você vai ter aquela lista de todas as métricas que você falou que queria colocar na sua análise. E aí você vê, né? O resultado delas, excelente, ou o que é que for. E isso te dá uma perspectiva do que você poderia fazer, né? Então, às vezes, talvez, tem muita linha de código por arquivo, aí você fala, pô, então, a gente, será que tem que modularizar mais o código? O que será que está acontecendo? Então, te dá uma base, talvez, de como está o andamento do seu código. E aí, então, também emite, temos um gráfico, que, no caso, tem um ponto escondido aí, que não dá para ver, mas acreditem em mim, está perdido bem aqui, porque a gente só processou uma vez, né, para teste. Mas conforme você vai processando, sei lá, diariamente, conforme ela vai analisando o seu código, você ia ter um gráfico de como está andando o seu desenvolvimento. Né? E antes disso... eu só queria falar mais uma coisa. Estamos trabalhando no Calibre para fazer a análise de código histórico. Então, por exemplo, ela vai analisando se você colocar o seu projeto, seu repositório agora. E aí, tá, ela vai analisar o status atual do seu código e ela vai analisando a evolução conforme você configurou. Mas o passado ainda, isso ela não fazia, né? Então, estamos trabalhando nisso e em breve você consegue ter um relatório histórico de todo o crescimento do seu projeto desde o início. E, Então é interessante também para você analisar todo o seu projeto. E eu vou passar para o Manzo, que ele vai falar as últimas considerações.
Oi, pessoal. Bom, o Mesuro está online agora, está rodando no mesuro.org. Ele é código aberto sobre a licença Fero, GPL Fero. Também você pode clonar ele no github.com, tem a organização Mesuro e existe o projeto Nosfero. E é assim, eu queria muito que as pessoas usassem o Mesuro, porque esse é o espírito da coisa. Quanto mais pessoas estiverem usando o Mesuro, quanto mais métricas nós começarmos a... quanto mais configurações nós começarmos a ter, melhor vai ser a qualidade dessas configurações que vão começar a surgir. E, do mesmo jeito, quanto mais projetos nós começarmos a ter, mais parâmetros de comparação nós vamos começar a ter também. Então, é muito importante que as pessoas comecem a usar, porque também a gente estava num período de desenvolvimento e a gente ainda não tem o feedback dos usuários de verdade para saber se o que a gente está fazendo está no caminho certo ou se a gente ainda tem muito para melhorar, que é a verdade. Aí, bom, o que a gente pretende fazer no futuro com o Mesuro? A gente sentiu um pouco de dificuldade de criar um plugin do Nosfero, porque o Nosfero está sempre compatível com a versão atual do Debian. Então, o Nosfero está funcionando em Rails 2 hoje. O que a gente gostaria era de estar usando o Rails 4 com o Ruby 2.0. O Ruby que a gente está usando hoje é 1.87. E, bom, a gente já deu um chute inicial nisso, mas ainda é uma coisa muito simples, mas também já está na nossa organização do Git isso, para quem quiser poder contribuir, quem quiser poder dar uma olhada, poder ajudar a gente nesse trabalho, né? E do mesmo jeito, a Calibro, nós temos muitos planos para ela. Nós queremos criar uma agenda Calibro, que é como se fosse uma biblioteca de Ruby, para poder encapsular mesmo a comunicação da Calibro. Qualquer outra pessoa que queira utilizar a Calibro na sua aplicação, já tem uma interface pronta para se comunicar com a Calibro. E, da mesma jeito, como o Guilherme tinha falado, poder analisar o histórico de um projeto. Por exemplo, hoje a gente só tem disponível o histórico das métricas, mas você pode querer analisar commits anteriores do seu projeto. Você pode querer... e querer fazer conclusões sobre isso. Qual que é a tendência desse projeto? Para onde que ele está indo? E, bom, por fim, só para deixar um agradecimento para o Centro de Competência em Software Livre da USP, que quem proporcionou tudo isso. O Paulo Meirelles, que é quem cabeçou todo esse projeto, todos esses softwares, o analiso, a responsabilidade do Paulo... Tudo isso foi graças a ele. O Carlos Moraes, que foi o grande desenvolvedor da Calibro, boa parte do código da Calibro é de autoria do Carlos, então ele é muito importante. O João da Silva, que foi um dos desenvolvedores do Mesuro até o começo do ano, agora ele está na Suíça, também contribuiu muito para a gente. E a comunidade do Nosfero, que sem o Nosfero também não seria possível a gente ter o Mesuro hoje. É isso. Perguntas? Dúvidas?